Professores, protetores, as crianças do meu país. Eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite, respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele.
Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia! A partir de agora entra no ar o programa Sintese em Ação, um programa que tem compromisso com o povo sergipano, uma realização do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe, o Bom e Velho Sintese. Este programa tem a produção de Marcos Trolês e conta com a colaboração dos comunicadores populares da Rede de Comunicação do Sintese. Lembramos que, devido ao isolamento social, este programa foi gravado. Sendo assim, infelizmente, vocês, caros ouvintes, não poderão entrar em contato com a gente nas próximas 2 horas, mas em breve, assim que essa pandemia passar, nós estaremos juntos novamente, ao vivo. Estamos longe dos estúdios, porém jamais longe de vocês. Lembrando que nós temos, durante a semana, outros canais de comunicação, como o nosso site www.sintese.org.br, o Facebook, que é o nosso portal Sintese, o Instagram sintese.sergipe e o nosso canal no YouTube, que agora se chama TV Sintese. Então são esses canais que vocês podem estar entrando em contato conosco durante a semana. Fiquem em paz, fiquem em casa. O nosso Sintese em Ação vai tratar hoje de diversos assuntos de interesse do povo sergipano. No quadro Nossa Opinião, você vai ficar sabendo por que o Fora Bolsonaro é a solução para o Brasil sair da crise. O nosso Aconteceu na Semana, você vai ficar por dentro das principais notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. No Som da Resistência de hoje, você vai ouvir a canção Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. No Cine Resistência, vamos apresentar o curta-metragem Algoritmo, um filme sobre vigilância digital que discute o papel do Estado nas redes sociais. No Ler para Crer deste mês, vamos apresentar o livro Relações Indecentes, que revela os aspectos ilegais da Operação Lava Jato. E hoje no Fala Companheiro, Fala Companheira, vamos ter a participação de Caroline Rejane, dirigente da CUT Sergipe, e de Walter Pomar, professor da Universidade Federal do ABC. No bate-papo de Sintesiano, vamos repercutir a participação da presidenta do Sintese, a professora Ivonete Cruz, no nosso programa TV Sintese.
Nossa opinião.
A saída é a saída. O Brasil, no governo de Bolsonaro, está vivendo várias crises ao mesmo tempo. Crise sanitária, moral, ética, humanitária, financeira, entrelaçadas a uma crise mundial. O país está, portanto, envolto em uma crise sistêmica mundial do capitalismo e, acreditem, estamos vivendo até mesmo uma crise de identidade, pois agora temos as bandeiras brasileira e norte-americana devido ao complexo de vira-lata do governo Bolsonaro. A que ponto chegamos, não é mesmo? Precisamos dar um basta nessa onda de insanidade. Não podemos mais ficar sentados no trono de nossos apartamentos com as bocas escancaradas, cheias de dentes, esperando a morte chegar. Como já dizia Raul Seixas, hoje somos a piada do mundo. Chega de ficar vendo o presidente oferecer cloroquina para uma ema e achar engraçado. A República de Bolsonaro precisa chegar ao fim. Temos que agir. Se a gente não acabar com este governo pode acabar com a gente. O país está empobrecendo e não é só por causa da pandemia mal administrada em nosso território, mas também pelo despreparo da equipe econômica, que a única coisa que conseguiu produzir foi a reforma da Previdência, que prejudica a maioria dos trabalhadores brasileiros. O ministro da Economia só tem em mente duas coisas: privatizar e privatizar. O sonho dele é transformar a nossa pátria em uma sociedade anônima. Estamos indo à bancarrota. Os investidores internacionais estão deixando de aplicar dinheiro no Brasil porque o nosso ministro do Meio Ambiente está deixando passar a boiada e acabando com a Amazônia. A educação está colapsando. Escolher um ministro da educação comprometido com o ensino sério para o governo de Bolsonaro é uma tarefa inglória, por tamanha falta de preparo do presidente nesta área. É triste ver uma pasta tão importante sendo tão maltratada. O ex-ministro Abraham Weintraub deixa o governo e foge para os Estados Unidos com medo de ser preso. O sucessor escolhido nem chegou a tomar posse porque foi flagrado distribuindo currículo falso. E o atual? Bem, o atual se tomou posse por direito, ainda não tomou de fato. Estamos indo para o quarto ministro da Educação de um governo que mal completou um ano. A pasta Saúde, depois de dois ministros defenestrados pelo presidente, está sendo ocupada por um general do Exército interinamente efetivado, que só está no cargo porque faz tudo o que seu mestre mandar. E o resultado disso é que o Brasil foi o país com mais registros de mortes no mundo por Covid-19 no mês de julho. Estamos indo na contramão da história e sendo isolados por outras nações pela maneira com a qual Bolsonaro está lidando com a Covid-19. Depois de ignorar a pandemia, chamando-a de gripezinha, ir contra a utilização de máscara e do isolamento social, o presidente chegou ao cúmulo da insensibilidade ao vetar parte de um projeto que instituía a obrigação do governo federal de fornecer água potável, artigos de higiene e leitos hospitalares a indígenas durante esta crise sanitária. Até mesmo a Polícia Federal, uma das instituições mais poderosas do país, que mandava prender sem provas, apenas por convicções, está vendo seu espaço ser invadido por agentes de Bolsonaro. Nada como um dia após o outro, não é mesmo? O ministro da Justiça, como se não tivesse nada mais importante para fazer, atualmente está elaborando dossiê contra opositores do fascismo. E tem mais: como loucura pouca para o presidente é bobagem, agora Sua Excelência resolveu criar uma nova unidade na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o Centro de Inteligência Nacional, que será equivalente ao SNI, que era um Serviço Nacional de Informações, um órgão de espionagem da ditadura militar, responsável pela cassação, pela prisão, tortura e morte de milhares de pessoas. Se isso não é o fim do mundo, para nós brasileiros está bem próximo. O governo Bolsonaro está chafurdando em uma areia movediça e quanto mais ele se movimenta, mais o Brasil afunda. Só existe uma maneira, se quisermos salvar nosso país deste naufrágio trágico, acabar com o atoleiro, em outras palavras, tirar Bolsonaro do poder. A saída é a saída. Fora Bolsonaro já. Sintese, somos muitos, somos fortes. Bom dia, Leila.
Bom dia, Dilson. Bom dia aos nossos ouvintes. O editorial é curto e grosso, vamos dizer assim.
Bem, né? Categórico.
Bem categórico. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora toda a sua corja. Para salvar o presente e o futuro desse país. Lembrando que esse atoleiro em que nós nos encontramos hoje não veio apenas do momento em que Bolsonaro chegou ao governo do Brasil, mas já vem de antes, de lá do golpe que tirou a presidenta Dilma da presidência do Brasil e que assolapou esse país com a direita neoliberal, ultra neoliberal, chegando ao governo brasileiro, através de Michel Temer e, consequentemente, através agora de Bolsonaro. Então, fora Bolsonaro, nesse momento, é garantir um movimento, é fazer um movimento para que se garanta ainda as condições de vida à população brasileira. É para se garantir, na verdade, o que vem sendo devastado por essa política, como reforma trabalhista, como a questão da Previdência, como o desmonte do INSS, né? A ampliação do desemprego, redução de salário, de renda dos trabalhadores. É tentar deter, é tentar reter o avanço contra a classe trabalhadora. Então, por isso, fora Bolsonaro.
Aconteceu na semana.
Essa última semana foi marcada por ato público nas ruas e avenidas de Nossa Senhora das Dores. Os professores e professoras foram às ruas pedir a valorização do magistério. Além disso, também a garantia de acesso à educação pública nas aulas não presenciais para os estudantes e também o fim da circulação de papéis nas aulas não presenciais. Os professores também lutaram para garantir a alimentação dos kits de alimentação escolar para as famílias dos estudantes e pelo respeito ao magistério. Vale lembrar que desde a implantação do piso salarial nacional, é a primeira vez que um prefeito de Nossa Senhora das Dores não garantiu o reajuste do piso aos professores e professoras. Também lá nas bandas do sertão, houve um ato em Poço Redondo pela devolução da regência de classe do magistério. Professores e professoras de Poço Redondo saíram às ruas da cidade para cobrar a revogação do decreto que suspendeu a regência de classe. Foram garantidas todas as medidas de segurança, vale lembrar isso, né? Distanciamento, máscaras, álcool em gel. O ato foi marcado pela solidariedade do professorado, do magistério, que distribuiu na feira máscaras para os feirantes e populares que estavam em compras. É importante frisar também que o prefeito não estava na prefeitura, porque o encerramento do ato se deu na porta da prefeitura de Poço Redondo, para cobrar do prefeito que ele revogue o decreto e também que faça uma audiência com os representantes do sindicato lá da região.
Foi dado o recado, né?
Foi dado o recado. E é bom lembrar que se os professores, sejam de Dores, sejam de Poço Redondo ou de qualquer outro município, estão precisando sair do isolamento social, a culpa sempre vai ser do gestor, que não está cumprindo com o seu papel.
Em defesa da vida, servidores do TJ Sergipe decidem por greve sanitária. Com o objetivo de defender as suas vidas e as vidas de todas as pessoas que acessam os serviços do Judiciário Sergipano, as trabalhadoras e trabalhadores do Tribunal de Justiça de Sergipe aprovaram o início de uma greve sanitária, definida em Assembleia Extraordinária Online da categoria no dia 30 de julho. A greve foi motivada pela manutenção do retorno presencial das atividades nos fóruns a partir da última segunda-feira, dia 3. Com característica diferente de uma greve tradicional, em que há uma paralisação dos serviços, na greve sanitária, os servidores continuarão promovendo o andamento dos processos judiciais e a realização de funções administrativas, porém, no regime de teletrabalho, como tem sido feito desde o início da pandemia, mesmo sem qualquer apoio do órgão. Vale destacar que a deliberação pela greve sanitária tem sido uma reação do conjunto dos trabalhadores às tentativas de órgãos públicos e empresas privadas de colocar as suas vidas em risco. No início dessa semana, os servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo também deflagraram greve sanitária, com motivação semelhante à dos trabalhadores do Tribunal de Justiça de Sergipe.
Decisão correta e acertada dos trabalhadores, para não se colocarem ainda mais em risco e nem promoverem contaminação comunitária com o retorno a essas atividades. Atenção, trabalhadora doméstica. Sindicato alerta contra abusos na pandemia. Ao longo dos 4 meses de pandemia da Covid-19, as trabalhadoras domésticas têm enfrentado desemprego, adoecimento, assédio e até alguns casos de cárcere privado. A vice-presidente do Sindoméstica Sergipe, Quitéria Santos, explicou que o desemprego de trabalhadoras domésticas está muito alto. E neste cenário, os patrões acabam impondo exigências ilegais sob a chantagem da demissão. A orientação do sindicato é que as trabalhadoras exijam o cumprimento da jornada e denunciem os casos de abuso ou qualquer tentativa de cárcere privado ao Sindoméstica Sergipe. Diante do cenário da Covid-19, que não para de crescer no Brasil, o Movimento Sindical de Trabalhadoras Domésticas luta pela devida higienização no transporte coletivo, além de medidas administrativas que garantam o distanciamento dentro dos ônibus, limite de passageiros, exigência de uso da máscara para entrar nos ônibus e terminais, além da medição de temperatura. Desde o início da pandemia, o Sindoméstica Sergipe vem arrecadando doações de alimentos não perecíveis, máscaras e doações em espécie. As trabalhadoras desempregadas que estão passando por privações em suas casas buscam o apoio do sindicato, que na medida de suas possibilidades tem doado cestas básicas.
Pois é, um problema grave, né? A questão do transporte para garantir a segurança dos trabalhadores e trabalhadoras, que deveria ter nos transportes tudo isso garantido, a questão da higiene, constante em todos os pontos,
aumento da frota.
Aumento da frota.
É necessário, porque se você quer diminuir a quantidade de pessoas dentro dos ônibus, e está tudo aberto, como a gente já sabe, né? O comércio está circulando, os empregados, os trabalhadores precisam chegar aos seus postos de trabalho, então tem que se ter mais ônibus circulando.
Para se ter uma ideia, por exemplo, a primeira morte por Covid-19 aqui no país...
Foi de uma trabalhadora doméstica,
e que não foi ela que contraiu em
não,
si.
Sua patroa.
Sua patroa, né? O vírus vem de avião, né? Ele veio de avião, mas está atingindo a classe trabalhadora. Né?
E hoje, como a gente já sabe, o maior índice de incidência é exatamente na classe trabalhadora.
E essa coisa da volta, Leila, ao trabalho, de voltar ao trabalho, essa insistência, isso é, por parte de quem pode, tem até assim um porquê que ele faz isso. Porque ele tem todas as condições mais próximas para poder se tratar. E o contrário do trabalhador, que vai enfrentar uma fila, que vai esperar as condições para poder ter um leito e outras variáveis que influenciam nisso. Mas quem tem condições, quem, por exemplo, quem exige a volta do trabalho, mas que tem condições, ele vai para o trabalho. Quando vai para o trabalho, ele vai no seu carro com os vidros fechados, ao contrário do trabalhador que tem que se expor numa lata de sardinha entupida, como é o caso do nosso transporte.
Tem condições de ter um acompanhamento médico direto, né? Por que é que Bolsonaro oferece a cloroquina? Porque ele estava tomando, mas estava com tratamento médico de exames intenso, né?
Então, eu nem sei se ele estava tomando.
Nem sei, né? Mas divulgou que estava.
Mas vai. Para 82% dos professores, ensino à distância não substitui reposição de aulas. O ensino remoto, adotado por redes estaduais e municipais em todo o país durante a pandemia de Covid-19, é insuficiente para substituir a reposição das aulas de forma presencial. É o que pensa a maioria dos professores que participaram de pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, em parceria com o Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente da Universidade Federal de Minas Gerais. Segundo o relatório divulgado no dia 29 de julho, é grande também a parcela daqueles que apontaram dificuldade com o uso das tecnologias necessárias para ministrar aulas nessa modalidade. Mais da metade dos participantes não recebeu capacitação pelas redes de ensino, o que causa angústia e tensão, prejudicando o trabalho de ensinar. Para completar, apenas 3 a cada 10 professores da educação básica contam com recursos tecnológicos necessários à realização das atividades. Na percepção dos professores participantes, 1 a cada 3 estudantes não tem recursos para acompanhar as aulas e realizar as atividades remotas. E 1 a cada 5 deles não tem autonomia para acompanhar as aulas. Dependem da ajuda de pessoas da família para ajudar a tirar dúvidas e até mesmo para incentivá-los. Tais limitações são uma entrave para a realização dessa modalidade de ensino.
E aí, Dilson, complementando essa pesquisa que você mostrou aí agora, a Universidade Federal de Minas Gerais e a CNTE publicaram também um relatório técnico sobre as condições de trabalho dos professores das escolas públicas durante a pandemia. A pandemia de coronavírus tem impactado fortemente os sistemas educacionais em todo o mundo, ensejando novas situações de trabalho. Além das complexas questões pedagógicas relativas ao ensino remoto, a discussão envolve o tema da infraestrutura, das condições sociais e de saúde de toda a comunidade escolar, e também as questões relativas à formação e condições de trabalho dos profissionais de educação, que se encontram na linha de frente desse processo de reorganização escolar. Foi com o intuito de conhecer os efeitos da pandemia, especificamente sobre o trabalho dos professores das redes públicas de ensino, que o Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente da Universidade Federal de Minas Gerais, a GESTRADO, desenvolveu a pesquisa Trabalho Docente em Tempos de Pandemia. O projeto contou com a parceria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. A pesquisa é a maior em número de respondentes já realizada no país sobre o tema e contou com a participação voluntária de mais de 15 mil professores da educação básica que atuam nas redes municipais, estaduais e federal. O presidente da CNTE, o professor Heleno Araújo, afirma que a expectativa agora é de que o levantamento realizado possa contribuir para a elaboração de políticas consequentes que promovam a melhoria das condições de trabalho desses profissionais e para a melhoria da oferta educativa de seus estudantes. Para a coordenadora do projeto, a professora Dalila Andrade Oliveira, os resultados da pesquisa deverão ainda ensejar novos estudos e análises no âmbito acadêmico, que poderão contribuir para o conhecimento dessa nova situação.
Na luta pela vida, sindicatos ameaçam greve contra a volta às aulas presenciais. Enquanto os governos estaduais e municipais do país insistem em discutir e até marcar data para a volta às aulas presenciais, antes que a pandemia do novo coronavírus dê sinais de enfraquecimento, autoridades da área da saúde apontam os riscos e dirigentes sindicais lutam para proteger as vidas das crianças, dos professores e familiares. Casos de professores e trabalhadores em educação contaminados em estado grave são registrados em vários estados e colocam a comunidade escolar em alerta máximo. O importante é salvar vidas que não podem ser recuperadas como as aulas podem, afirma o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, que orientou seus sindicatos até a fazer greve se for preciso. Os sindicatos têm conseguido barrar o retorno das aulas presenciais, argumentando o óbvio. Depois da reabertura da economia, antes do tempo, aumentam os casos de mortes por Covid-19 em diversas cidades. Por outro lado, em 11 estados, empresas do ramo da educação preocupadas com os lucros estão ajudando a promover uma campanha de retorno das aulas presenciais, o que impactaria cerca de 123 milhões e 500 mil pessoas, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Além de conter a disseminação da doença, para decidir pela reabertura das escolas, é preciso que os governos sigam de fato todas as orientações da Organização Mundial da Saúde e que os protocolos decretados sejam antes discutidos amplamente com toda a comunidade escolar e que todas as medidas colocadas no protocolo sejam executadas, pontua o presidente da CNTE.
É tão óbvio disso que abrir escolas num momento como esse, sem as devidas condições sanitárias, sem uma propositura de segurança à vida mesmo, de estudantes, professores, trabalhadores da escola de uma maneira em geral, é você criar mais um núcleo de contaminação comunitária. Abrir escolas num cenário pandêmico como o que a gente está vivendo. Então, realmente, não pode, não é a hora, não é agora. Não era a hora de reabrir comércio, não é a hora, muito menos, de reabrir escolas.
Você sabia que pode acompanhar as ações do Sintese também nas redes sociais? Pois é, siga o Sintese no YouTube, Facebook e Instagram, também no Twitter.
No campo de batalha cheira a morte.
No auge da pandemia do coronavírus em Sergipe, os governos e os patrões impõem o retorno ao trabalho. Essa política só trará mais mortes e desastres para a economia de Sergipe. Mortes que podem ser evitadas se o governo fizesse sua obrigação de garantir renda, emprego para que pudéssemos cumprir o isolamento social. Por isso, sindicatos e movimentos sociais estão lutando para que a segurança dos trabalhadores no transporte coletivo e nas empresas seja garantida. Não podemos achar normal voltar a trabalhar e correr o risco de morrer de Covid-19. E para mudar o Brasil de rumo, a solução é fora Bolsonaro e seu governo. CUT, CTB, UGT, Com Lutas, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, COP Vida, Fórum de Entidades Negras, UNI e UBS.
No campo de batalha, a morte é mais forte.
Weintraub é condenado por afirmar que universidades têm plantações de maconha. A Justiça Federal da Terceira Região decidiu condenar por danos morais coletivos o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, pelas declarações de que as universidades tinham extensivas plantações de maconha. As afirmações do ministro foram feitas no ano passado em uma entrevista concedida ao Jornal da Cidade Online. A declaração, sem provas, rendeu inúmeras notas de repúdio em defesa das universidades e uma ação civil pública movida pela União Nacional dos Estudantes contra a União, que resultou na condenação por danos morais coletivos. O Ministério Público pode entrar em ação de regresso contra o ex-ministro para recuperar o valor. O presidente da União Nacional dos Estudantes, Iago Montalvão, afirmou que o reconhecimento judicial da ação é, abre aspas, uma grande vitória contra a disseminação de fake news e o projeto de acabar com a autonomia das instituições. Covid-19. Brasil tem a segunda semana com mais casos desde o começo da pandemia. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, os registros de casos na semana entre 26/7 e 1/8 chegaram a 331.364 casos. É o segundo maior resultado para uma semana desde que o vírus foi identificado oficialmente pela primeira vez no Brasil em fevereiro. O recorde foi registrado entre os dias 19/7 e 25/7, quando mais de 319 mil brasileiros receberam a confirmação de que estavam infectados. O número de confirmações de mortes por causa da Covid-19 no Brasil ficou acima de 7 mil no período de uma semana pela sétima vez consecutiva. Nesta última segunda-feira, dia 3, a Fundação Oswaldo Cruz divulgou a edição mais recente do boletim do Observatório Fiocruz Covid-19. Os dados analisados pela instituição mostram que entre 19 a 25 de julho, as maiores taxas de incidência e mortalidade da Covid-19 foram observadas em Rondônia, Roraima, Amapá, Sergipe, Mato Grosso e no Distrito Federal. O boletim alerta também para tendência forte no aumento de óbitos em Roraima, Rondônia e Amapá, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Bolsonaro recria antigo SNI como Centro de Inteligência Nacional contra ameaças ao Estado. Jair Bolsonaro recriou o antigo SNI, o Serviço Nacional de Informações, com o nome de Centro de Inteligência Nacional. Na prática, o novo órgão recria o SNI, Serviço Nacional de Informações da Ditadura Militar, responsável pela espionagem de partidos políticos, organizações sociais e mesmo de atividades internas do Estado Nacional. O novo órgão deverá planejar e executar atividades de inteligências destinadas ao enfrentamento de ameaças à segurança e à estabilidade do Estado e da sociedade e implementar a produção de inteligência corrente e a coleta estruturada de dados. O Centro de Inteligência Nacional também irá planejar e executar atividades para assessorar os órgãos competentes relacionadas à política de segurança pública e à identificação de ameaças decorrentes de atividades criminosas, além de realizar pesquisas de segurança para credenciamento e análise de integridade corporativa. Há 4 meses, Bolsonaro se queixou da falta de informações de serviço de inteligência e fez crítica à ABIN. Queiroz diz em depoimento que deu satisfação a Flávio Bolsonaro sobre rachadinha. Fabrício Queiroz, que foi assessor do senador Flávio Bolsonaro quando este era deputado estadual, prestou depoimento quando esteve preso durante 22 dias no presídio de Bangu 8 e disse que deu satisfação a Flávio Bolsonaro sobre rachadinha. O Ministério Público Estadual do Rio considera Flávio Bolsonaro como chefe de uma organização criminosa. Em documento do ano passado, os promotores apontaram pelo menos 13 assessores que repassaram parte de seus salários a Fabrício Queiroz. O parlamentar sempre negou ter cometido ilegalidades. A investigação agora passa para a fase de coleta de novos indícios, porque as principais testemunhas já foram ouvidas. O objetivo agora é apurar se policiais federais participaram do suposto vazamento de informações da operação. Delegada que prendeu ativista do MBL é encontrada baleada em casa. Considerada uma das principais delegadas da Polícia Civil de São Paulo, Ivalda Oliveira Aleixo foi encontrada com ferimento grave perto da veia femoral, dentro do apartamento onde mora na capital paulista, na última segunda-feira, dia 3. Na residência, também havia marcas de tiros. Ivalda foi a responsável pela prisão do ativista de extrema-direita, Luciano Ayan, ligado ao Movimento Brasil Livre. Ayan foi preso em São Paulo em 10 de julho. Seu nome verdadeiro é Carlos Augusto de Moraes Afonso e se apresenta nas redes como Luciano Ayan. Ele tem uma trajetória antiga nas redes como apoiador de Jair Bolsonaro. Teve atuação destacada na campanha de difamação contra Marielle Franco. Desde 2019, é um dos fortes críticos de Jair Bolsonaro na extrema-direita, acompanhando o rompimento do MBL. Segundo o Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo, ele é suspeito de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
Aconteceu na semana.
Onyx Lorenzoni assume Caixa 2 e vai pagar R$ 189 mil para dar fim à investigação. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, fez um acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República, em que assume o recebimento de Caixa 2 da JBS durante suas campanhas eleitorais nos anos de 2012 e 2014. O acordo foi assinado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O ministro aceitou pagar R$ 189 mil como prestação pecuniária, em troca do encerramento das apurações sobre o caso. Bolsonaro veta ajuda financeira a profissionais de saúde incapacitados pelo coronavírus. O veto à proposta foi publicado na edição do Diário Oficial da União da última terça-feira, dia 4. O presidente Bolsonaro considerou a proposta inconstitucional e contrário ao interesse público, porque prevê benefício indenizatório para agentes públicos e criando despesa continuada em período de calamidade no qual tais medidas estão vedadas. O governo ainda colocou que a proposta tampouco apresenta estimativa do impacto financeiro da indenização que seria criada, o que contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto havia sido aprovado pelos deputados em maio e passou pelo Senado em junho, com modificações que ampliaram o rol de contemplados pela indenização para trabalhadores de necrotérios da assistência social e sepultadores, além de garantir uma compensação financeira ao profissional de saúde incapacitado permanente em razão do seu trabalho de combate à Covid-19, a proposta previa a indenização também a agentes comunitários de saúde que ficassem incapacitados permanentemente por terem realizado visitas domiciliares durante a emergência sanitária. Paulo Guedes quer acabar com todas as meias entradas. Há três leis federais sobre o assunto que garantem o benefício a estudantes, jovens de baixa renda, pessoas com deficiência e adultos com mais de 60 anos. A estimativa da Agência Nacional do Cinema é que 96,6 milhões de brasileiros se enquadrem nos termos da legislação federal. O fim da meia entrada é defendido pelo Ministério da Economia, pela Ancine e pelas redes de salas de exibição de filmes. O presidente da União Nacional dos Estudantes, Iago Montalvão, considera que a análise da Ancine é tendenciosa, mas ressalta que as informações deixam claro que a legislação não tem sido devidamente cumprida, o que abre espaço para fraudes que desvirtuam o direito dos estudantes. O secretário de Defesa do Consumidor e diretor do PROCON de São Paulo, Fernando Capes, é contra o fim da meia entrada e diz que é dever do Estado fomentar o acesso à cultura. Isso é retirar um direito consolidado do consumidor. Não há nenhuma garantia de que isso vai resultar em ingressos mais baratos.
Você sabia que pode acompanhar as ações do Sintese também nas redes sociais? Pois é, siga o Sintese no YouTube, Facebook e Instagram, também no Twitter.
Contra descalabros de Bolsonaro, intelectuais apoiam Carta ao Povo de Deus. As duras críticas a Jair Bolsonaro, feitas por 152 bispos, arcebispos e bispos eméritos brasileiros na Carta ao Povo de Deus, seguem recebendo manifestações de apoio. No dia 31 de julho, intelectuais e artistas do projeto Brasil Nação endossaram publicamente o posicionamento dos religiosos, criticando descalabros do governo federal e denunciando que Bolsonaro age de forma deliberada para destruir o Brasil e subordiná-lo aos interesses estrangeiros. O projeto Brasil Nação é um movimento suprapartidário que reúne intelectuais, artistas e cidadãos de diferentes visões políticas. Na Carta ao Povo de Deus, divulgada no dia 27 de julho e endossada posteriormente por mais de 1.000 padres, os religiosos criticaram a incapacidade de enfrentar as crises no Brasil. O texto também rechaça a postura do presidente ao difundir discursos anticientíficos que tentam naturalizar ou normalizar o flagelo dos milhares de mortes pela Covid-19.
Após STF intimar, Facebook recua e bloqueia contas de bolsonaristas fora do Brasil. Após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, intimar o presidente do Facebook no Brasil por não bloquear perfis bolsonaristas fora do país no dia 31 de julho, a rede social recuou e acatou a determinação. Em julho, a rede social tirou do ar 88 contas e páginas com operações ligadas a funcionários de Jair, Flávio e Eduardo Bolsonaro, o chamado Gabinete do Ódio. Também foram removidas 38 contas do Instagram envolvidas com irregularidades. Em maio, a Polícia Federal identificou Carlos Bolsonaro como um dos articuladores de um esquema criminoso de fake news. Conflito entre bolsonarismo e lavajatismo deve se agravar, avalia especialista. Para o cientista político e professor da Universidade Estadual de Campinas, Wagner Romão, o conflito entre o lavajatismo e o bolsonarismo deve se agudizar com vista às próximas eleições. Bolsonaro, o ex-ministro Sérgio Moro, seu antigo aliado, devem disputar a hegemonia no campo da direita. Os procuradores da Lava Jato, que praticamente pavimentaram a chegada de Jair Bolsonaro à presidência da República, agora se dizem arrependidos do voto do atual presidente. É uma reação às declarações do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que afirmou que a República de Curitiba detém documentos encobertos de cerca de 38 mil pessoas. Além das críticas abertas de Aras, as investidas atrasadas da Lava Jato contra políticos do PSDB são tentativas dos procuradores de se livrarem, perante a opinião pública, das suspeitas e acusações de partidarização da operação. Essa impressão foi reforçada ainda mais desde o ano passado, quando houve o vazamento pelo site de Intercepta Brasil de conversa dos próprios procuradores. A entrada de Moro no governo Bolsonaro, por exemplo, também reforçou essas suspeitas, segundo Romão. Romão alerta para o risco de politização da Suprema Corte. Segundo ele, trata-se de um déficit institucional brasileiro, que foi aprofundado com a indicação de Alexandre de Moraes, que tinha laços políticos notórios. O risco, contudo, é o STF, o Supremo Tribunal Federal, virar uma espécie de Tribunal de Contas da União, que ele chama de depósito de políticos aposentados. Oposição fala em caçar chapa a Bolsonaro Mourão após reportagem sobre gabinete do ódio. A revelação de que a máquina de mentiras do bolsonarismo, feita pelo Fantástico, funciona dentro do Palácio do Planalto, é motivo suficiente para a cassação da chapa Bolsonaro Mourão, avaliam líderes da oposição. Matéria do Fantástico apresenta provas do Facebook de que o gabinete do ódio funcionava dentro do Planalto e que as fake news foram difundidas nas eleições de 2018 por Bolsonaro. Isso caracteriza crime de responsabilidade e são provas suficientes para a cassação da chapa, aponta o deputado Paulo Teixeira do PT São Paulo. Fake news não é liberdade de expressão. É um crime que o Bolsonaro transformou em política de governo para viabilizar seu projeto golpista. O alvo não é a oposição, é a democracia. É urgente que a justiça autorize a quebra dos sigilos fiscais e telefônicos desse bandido, reforçou Marcelo Freixo, do PSOL Rio de Janeiro. O programa Fantástico da Globo veiculou em sua edição no último domingo, dia 2, uma longa reportagem mostrando detalhes sobre a investigação do Facebook que derrubou páginas de assessores próximos à família Bolsonaro que são utilizadas para disseminar fake news e promover ataques contra adversários. No dia 8 de julho, o Facebook derrubou uma rede de distribuição de fake news e perfis falsos ligada aos gabinetes de Jair Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, do deputado federal Eduardo Bolsonaro e dos deputados estaduais bolsonarista Anderson Moraes e Alana Passos. Todos tiveram destaque na matéria do Fantástico. Vamos ouvir agora o quadro O Direito é Seu, com o advogado trabalhista Hildon Rodrigues.
O direito é seu.
E aí, professores, tudo bem? Bom, hoje nós iremos tratar sobre um assunto que vem chegando, um quesito que vem chegando tanto à assessoria jurídica como aos diretores e os representantes de base do Sintese. Estamos sendo questionados se aqueles professores que são considerados grupo de risco, esses professores deverão responder o chamado da direção, da coordenação da escola para fazer presente no seu trabalho junto àquela unidade escolar? Bom, esse será o assunto abordado aqui nesse programa. É de conhecimento de todos que desde o dia 11 de março, após a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, decretar uma pandemia em virtude do vírus do Covid-19, todos os países do mundo, inclusive o Brasil, e de forma mais precisa e mais contundente, os estados e os municípios brasileiros tomaram iniciativas e decisões para combater a situação dessa pandemia, dessa questão da Covid. E aí, o estado de Sergipe e todos os seus municípios publicaram decretos emergenciais reconhecendo o estado de emergência, tanto da saúde, como o estado de emergência para garantir aos seus, tanto cidadãos como servidores, a garantia da vida e a preservação da vida e da saúde. Dentro desse contexto, o estado de Sergipe, e aí tomando como parâmetro o estado de Sergipe, publicou um decreto, e esse decreto serviu como base para os decretos municipais, dos municípios do estado de Sergipe, aonde ele determina que todos aqueles servidores que são de grupo de risco e acima de 60 anos, eles deveriam prioritariamente garantir que suas atividades profissionais fossem desempenhadas em teletrabalho, né, e home office. Pois bem, o Estado de Sergipe, no dia 16 de março, baixou um decreto, ou publicou um decreto, de número 40.460, dando essa possibilidade de que as atividades dos servidores públicos, naquele momento, ele coloca acima de 60 anos, fosse desempenhada em atividade de teletrabalho, se utilizando das tecnologias, dos meios tecnológicos para esse desempenho. Após esse decreto, dia 20 de março, o Estado de Sergipe publica um novo decreto, que é o decreto 40.563. Esse decreto ele vem fortalecer, ele veio ampliar, esclarecer ainda mais que os servidores públicos devem desempenhar que estejam na atividade de risco, e aí ele amplia essa situação de grupo de risco, né? Não só os 60 anos, mas os grupos de risco, que é assim que a ciência coloca quem poderiam ser ou quem são esses grupos de risco, passem a desempenhar suas atividades também em teletrabalho, se utilizando da tecnologia que aí se tem. Nesse mesmo decreto, do dia 20 de março, o Estado de Sergipe passa a proibir também que, que haja dentro da condição do serviço público o protocolo ou qualquer encaminhamento de documentos em papel, né? A não ser aquela situação de urgência, mas se utilizando aí de meios tecnológicos para não ter essa circulação de papel nos órgãos públicos do Estado de Sergipe. Dando continuidade à necessidade de preservar a vida do servidor público e do cidadão e permitir que a saúde pública ela tenha um desempenho mais forte, o Estado de Sergipe ele dá uma continuidade nos seus decretos. Então, no dia 24 de março, ele publica o decreto 40.567. No dia 27 de abril, ele publica o decreto 40.588. E em 18 de maio, ele publica o decreto 40.598. Nesse decreto, ele permanece com a intenção de que, primeiro, o serviço público ele não seja parado, né? E aquelas atividades que poderão ser desempenhadas por seus servidores em atividade de home office e teletrabalho, continuarão sendo desempenhadas dessa forma. Para quê? Para que os professores e os demais servidores que sejam de grupo de risco, eles tenham o mínimo contato possível com a situação, com uma aglomeração de pessoas na parte externa, na atividade externa, né? E passe a desempenhar e continue a desempenhar essas atividades. Dentro dessas atividades, nós já temos atividades do magistério, que os professores de todo o Estado de Sergipe estão dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que é necessário, se utilizando de todas as tecnologias possíveis, das organizações que podem ser feitas com todas as problemáticas que o Sintese já levantou quando essas aulas online. Os professores vêm desempenhando a atividade de sala de aula, e aqueles outros professores que estejam na parte de apoio, na parte de coordenação, na parte de direção, na parte de atividade de secretaria, seja lá dentro da unidade escolar ou dentro das secretarias do Estado ou dos municípios, né, esses professores, eles deverão continuar trabalhando nessa atividade de teletrabalho e home office. Os decretos, eles não trazem qualquer situação de paralisação da atividade. Ele dá continuidade ao serviço público, porém, com essa diferença para esses professores que estão, ou que sejam de grupo de risco, ou que estejam mais de 60 anos. Então, professores, aqueles que estejam sendo convocados pelas direções de escolas, convocados pela Secretaria da Educação, não só do Estado de Sergipe, como de todos os municípios, poderão, nesse momento que eles forem convocados, né, primeiro saber se eles estão desempenhando atividade de home office ou teletrabalho. Né? Ele desempenhando essa atividade, né, ele não tem obrigação de estar na unidade escolar, se essa unidade escolar poderá, ou da secretaria também, poderá estar causando risco para a vida dele, né? Então ele pode aí se negar a comparecer, já que ele está desempenhando corretamente o seu trabalho em um horário que assim a legislação determina que ele trabalhe. Então fica aí a dica para os professores, e caso haja alguma convocação de forma mais dura para que esses professores compareçam lá, é só procurar o sindicato, é só procurar a direção ou a coordenação, representantes de base, que eles irão orientar todos os professores a procurar a assessoria jurídica do Sintese para desempenhar, para que nós possamos desempenhar a nossa atividade de proteção a esse professor. E aí, por fim, fica a última dica. Em breve, o Sintese estará disponibilizando no seu site um campo para o agendamento com a assessoria jurídica do Sintese. Então, o professor irá clicar naquele ícone, naquela abazinha, vai abrir um campo para agenda, o professor vai colocar o CPF dele para reconhecer ele como filiado ao Sintese, e vai se abrir outra janela com o nome dos advogados por região e também os que atendem o Estado de Sergipe, nos horários e no dia dos seus atendimentos. Então, professores, fica a dica aí para que vocês procurem a assessoria jurídica do Sintese diretamente pelo site, para que possamos estar sempre desempenhando o nosso papel de proteção, então, a toda a classe do magistério.
O direito é seu.
Pesquisa indica que será difícil o governo aprovar a nova CPMF no Congresso. Para 11 consultorias de análise de risco e 4 analistas independentes ouvidos na edição de julho do Barômetro do Poder, do InfoMoney, o desembarque do DEM e do MDB do blocão da Câmara e o afastamento deles do Centrão não muda a perspectiva de apoio de cerca de 182 deputados ao governo. Os consultados avaliam que dificilmente uma nova CPMF passará no Legislativo, informa o painel da Folha de São Paulo. Isso representará uma derrota política para o governo Bolsonaro, especialmente para seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que aposta em fazer caixa com base no novo imposto.
Aconteceu na semana!
Drauzio Varella, discurso de ódio teve como consequência o populismo de direita. Drauzio ainda comenta sobre o cenário político atual do Brasil, no governo Jair Bolsonaro, dizendo que, abre aspas, o presidente atual soube entender a insatisfação popular e desenterrou o cadáver do comunismo para interpretar o papel de inimigo do povo. A menor crítica, o cidadão é taxado de comunista e execrado nas redes sociais. Fecha aspas. A chegada da epidemia por mais lenha nessa fogueira, já que ofereceu a oportunidade de criar outro inimigo, a ciência. Distanciamento social, máscaras, testagem em massa, tudo tem sido contestado, não é? Com afronta pelo próprio presidente e seus seguidores incondicionais. Medidas de saúde pública adotadas no mundo inteiro passaram a ser consideradas ações propostas por adversários empenhados em destruir a economia, subverter a ordem e matar os brasileiros de fome. Fecha aspas. Entregadores desenvolvem cooperativa para escapar do trabalho precário. Sujeitos a precárias condições de trabalho, com as entregas feitas por meio das grandes plataformas de deliveries, motoboys de entregadoras antifascistas estão se articulando para construir uma outra forma de trabalho, mais justa, com melhores remunerações e sem patrão. Segundo a entregador Álvaro Pereira, uma frente de trabalho auto-organizada pelos motoboys sempre esteve no horizonte dos entregadores antifascistas. Com o incentivo das paralisações, os primeiros passos da Despatronados começaram a ser trilhados. O coletivo de entregas, até o momento, conta com 15 motoboys que atuam por fora dos aplicativos e apenas no Rio de Janeiro. No site oficial, a iniciativa disponibiliza uma rede direta de contato, sem intermediadores, e outras informações como área de cobertura e tipos de entregas realizadas. Desde 21 de julho, quando o site entrou no ar, 36 pessoas se inscreveram interessadas em entrar no coletivo. A rede já tem 190 clientes cadastrados.
Você sabia que pode acompanhar as ações do Sintese também nas redes sociais? Pois é, siga o Sintese no YouTube, Facebook e Instagram, também no Twitter.
No campo de batalha cheira a morte.
No auge da pandemia do coronavírus em Sergipe, os governos e os patrões impõem o retorno ao trabalho. Essa política só trará mais mortes e desastres para a economia de Sergipe. Mortes que podem ser evitadas se o governo fizesse sua obrigação de garantir renda, emprego para que pudéssemos cumprir o isolamento social. Por isso, sindicatos e movimentos sociais estão lutando para que a segurança dos trabalhadores no transporte coletivo e nas empresas seja garantida. Não podemos achar normal voltar a trabalhar e correr o risco de morrer de Covid-19. E para mudar o Brasil de rumo, a solução é fora Bolsonaro e seu governo. CUT, CTB, UGT, Com Lutas, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, COP Vida, Fórum de Entidades Negras, UNI e UBS.
No campo de batalha, a morte é mais forte.
Atenção! Se você quer uma dica para ler um bom livro neste mês, se ligue aí. Vamos agora ao nosso quadro Ler para Crer.
Lê, 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 você vai ver, é preciso ler para crer. Lê, 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 você vai ver, é preciso ler para crer.
Aí moçada, aí rapaziada, se liga na parada que eu vou dizer. É preciso ler para crer, se você ler, você vai ver um mundo diferente acontecer.
Lê, 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 você vai ver, é preciso.
Este mês nós trazemos o livro Relações Indecentes, que revela os aspectos ilegais da Operação Lava Jato. O livro Relações Indecentes, sobre os desmandos da Lava Jato, foi lançado com download gratuito. A obra foi produzida pelo Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, Indeclatra. São 190 páginas com uma coletânea de artigos especialmente selecionados. Os autores convidados são profissionais renomados de diversas áreas de atuação e analisam fatos revelados pela Vaza Jato, série de reportagens do The Intercept Brasil, que mostrou os bastidores da operação, as relações da Lava Jato com o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Também são alvo de análise dos especialistas. Então, para baixar o livro Relações Indecentes, vocês vão no site defesaclassetrabalhadora.com.br. Coloca o nome do livro e boa leitura para todo mundo.
Inadimplentes podem quitar dívidas até R$ 1.000 com apenas 100. É isso mesmo. Em meio à pandemia, a Serasa lançou uma campanha que permite que endividados até R$ 1.000 quitem suas dívidas por apenas R$ 100. A Serasa estima que mais de 25 milhões de dívidas poderão ser quitadas. Para ter acesso, o consumidor precisa acessar o site do Serasa Limpa Nome, já que as agências que oferecem atendimento presencial estão fechadas. Basta verificar a situação de crédito por meio do número do CPF. Paulo Coelho. Mundo sente pena do Brasil. O escritor Paulo Coelho usou suas redes sociais na última segunda-feira, dia 3, para lamentar a situação de completo abandono que o Brasil se encontra na gestão de Jair Bolsonaro. Abre aspas. O mundo já amou, já invejou, já desejou o Brasil, mas nunca sentiu pena. Agora sente. Fecha aspas. Postou o consagrado escritor. Segundo a imprensa internacional, o mundo olha com preocupação a postura do governo, que afrouxou leis de proteção ambiental e segue negligente no enfrentamento à pandemia.
Atenção! Se você quer uma dica para assistir um bom filme neste final de semana, se liga aí! Vamos agora ao nosso quadro Cine Resistência.
O escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz.
No nosso quadro Cine Resistência de hoje, trazemos para vocês o curta-metragem Algoritmo. O filme sobre vigilância digital discute o papel do Estado nas redes sociais. Em meio a uma série de investigações que apuram crimes a partir de fake news nas redes sociais, o diretor Tiago Forest apresenta o curta Algoritmo, filme inspirado por estas discussões e que critica o papel do Estado como mediador das interações entre usuários no meio virtual. A obra é inspirada no projeto de lei 2630/2020, conhecido como PL das Fake News, que foi aprovada pelo Senado como proposta necessária para uma lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Para assistir, você já sabe, vai lá no YouTube e coloca o nome do filme Algoritmo. E bom divertimento para todo mundo.
Governo Bolsonaro tem média de uma denúncia de assédio moral por dia. Lideram a lista os Ministérios da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Educação, Saúde e Economia, além de Política Federal e a própria CGU. Instituições de ensino também aparecem na lista, como a Universidade Federal de Goiás, no topo do ranking. Os dados mostram que houve um aumento significativo em comparação com a gestão do ex-presidente Michel Temer. Este aumento foi de 20% em relação aos 356 casos registrados em 2018 e de 49% ante os 285 em 2017. De acordo com a CGU, parte do aumento de manifestações está relacionada ao crescimento de usuários da plataforma chamada de Fala Brasil. A Folha de São Paulo ouviu relatos de perseguição de servidores por causa de ideologia. Termos como, abre aspas, esquerda, fecha aspas, petista e Lula livre já foram usados por superiores hierárquicos para questionar o posicionamento político de funcionários públicos. Outros problemas relatados são supostas ameaças constantes de exoneração e abertura de processos administrativos. Entidades de representação afirmaram que há servidores federais que têm tirado licença não remunerada para evitar passar por constrangimento. Mais dependente da China, Petrobras tem prejuízo de 2,7 bilhões de reais no segundo trimestre de 2020. O encolhimento significativo da receita líquida da Petrobras foi puxado, de um lado, pela queda abrupta do volume de vendas para o mercado interno e, de outro, pelo derretimento nos preços dos derivados. Movimento um pouco diferente do que aconteceu com as vendas externas, isso porque, embora o volume de exportação de petróleo e derivados tenha tido um significado aumento anual, a receita de vendas no mercado externo se manteve praticamente no patamar do ano passado. Além de uma piora no resultado do mercado externo, cabe destacar o aumento da dependência da Petrobras ao mercado chinês. No segundo trimestre de 2020, quase todo o petróleo cru comercializado no mercado externo teve como destino a China. Por fim, não se pode deixar de cometer a espirituosa mensagem do presidente Roberto Castelo Branco que, buscando mostrar as virtudes de sua gestão, orgulha-se ao afirmar que, abre aspas, a segurança das nossas operações e dos nossos empregados, assim como o respeito ao meio ambiente, continuam sendo um dos pilares da nossa estratégia. Fecha aspas. É uma retórica, no mínimo curiosa, sobretudo quando se tem em mente de que foi na presidência que os vazamentos de óleo da Petrobras tiveram o maior aumento dos últimos 10 anos, batendo o recorde de multas ambientais do IBAMA durante a pandemia. A Petrobras foi uma das empresas que mais demorou para adotar medidas preventivas e, com isso, ao menos 800 trabalhadores da Petrobras foram contaminados pelo novo coronavírus enquanto trabalhavam, enquanto mais 1.600 casos ainda estão sob investigação. Política externa de Bolsonaro isola e enfraquece o Brasil na pandemia. Para cientista político José Niemeyer, a postura internacional do governo Bolsonaro pode deixar o Brasil isolado na arena global e comprometer as negociações para adquirir vacinas contra o novo coronavírus. Em live, o presidente Jair Bolsonaro declarou que o Brasil está importando 100 milhões de doses de vacina produzida pela farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford. O presidente não mencionou, no entanto, que o Brasil também possui reservas de vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, vinculado ao governo de São Paulo. Ao exaltar a vacina inglesa, o presidente defendeu a sua superioridade, tal como se defende um vinho, pela denominação origem. Abre aspas. Não é daquele outro país. Não. Tá ok, pessoal? Disse o presidente no que foi interpretado pela imprensa como uma clara referência à China. Essa não é a primeira polêmica do governo Bolsonaro com o país asiático. Membros do alto escalão do seu governo já culparam Pequim pelo avanço da Covid-19, recorrendo a termos como vírus chinês e comunavírus. Para o cientista político, o Brasil não tem condições de sustentar uma política externa alternativa e unilateral somente com os Estados Unidos e Israel como aliados. Além disso, Niemeyer lembrou que, além da China, países como Rússia e diversos países europeus, que cada vez mais criticam o Brasil, também estão desenvolvendo vacinas contra o coronavírus. Nesse contexto, a negociação com esses mercados ficaria muito comprometida.
Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro posta foto de ato convocado por neonazistas na Alemanha. Em sinal de apoio ao ato, Eduardo postou em suas redes: pelo visto, não é só no Brasil que a população está insatisfeita com política de restrição de direitos usando a pandemia como justificativa, fecha aspas, escreveu ele. A manifestação na capital alemã aconteceu em meio a uma escalada de contaminações por Covid-19 no país europeu. O ministro da Economia da Alemanha pediu recentemente sanções mais duras por violações às regras de isolamento social e ações firmes em casos de má conduta irresponsável por parte da população. O ato teve como slogan o fim da pandemia, Dia da Liberdade, uma referência ao filme homônimo Dia da Liberdade, que é um produto de propaganda sobre o Congresso do Partido de Hitler em 1935.
Sons da Resistência.
No Som da Resistência de hoje, vamos ouvir a canção Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Escrita, musicada e interpretada pelo cantor e compositor Caetano Veloso em novembro de 1967, Alegria, Alegria ajudou a criar o estilo hoje intitulado de MPB e deslocou a expressão artística musical brasileira para o cenário da crítica social, em um ativismo político sem precedentes na história de outro tipo de arte no mundo. Graças a isso, Caetano Veloso teve grande parte da sua obra censurada pelo regime militar. Durante um tempo de estagnação e falta de liberdade, A canção propunha movimento e resistência. Se referindo ao governo atual, o cantor bateu duro em entrevista ao principal jornal inglês. Ter um governo militar é horrível e Bolsonaro é tão confuso, tão incompetente. O governo dele não fez nada, disse o artista ao jornal The Guardian. O que o executivo brasileiro fez no período desde que ele foi presidente? Nada. Não houve governo. Apenas uma raquete de insanidades, acrescentou. O compositor também classificou de um pesadelo absoluto as manifestações bolsonaristas pedindo o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e a volta do AI-5, decreto que restringiu a liberdade de expressão no país. Vamos ouvir agora a música Alegria, Alegria, na voz de Caetano Veloso.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não, por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou, por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até. Pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo.
Ouça agora a entrevista com a jornalista Caroline Rejane, dirigente da CUT Sergipe, e do professor Walter Pomar, da Universidade Federal do ABC, que falaram sobre o Fora Bolsonaro, a solução para a crise no Brasil.
Primeiro, Walter, colocar assim, nós vivemos hoje um cenário de uma crise generalizada no Brasil. A gente tem crise sanitária, crise na política, crise econômica, crise social, crise do meio ambiente. O Brasil tem uma vastidão de eixos em crise. E aí eu queria assim, que nesse processo, a gente vem para o nosso público, que você caracterizasse de uma forma muito didática, muito objetiva, o que é essa crise no Brasil, ou em cada um desses setores individualmente, ou de forma geral. Como caracteriza-se essa crise no Brasil hoje?
Bom dia a quem está assistindo aí a live da TV Sintese. Bom dia de novo a Caroline e a Leila. Começar pelo que você falou, né? Crise ambiental. Os indicadores de emissão de gás carbono e de devastação na floresta amazônica são os maiores dos últimos anos. E os técnicos acham que a gente está superando o limite da irreversibilidade, ou seja, estamos passando do ponto a partir do qual não tem mais recuperação possível. Crise sanitária, a gente está com 100 mil pessoas praticamente já tendo falecido de Covid-19, milhões de pessoas contaminadas, Não há nenhum sinal de que isso vá reduzir, porque o governo federal, os governos estaduais e municipais, na sua maioria, estão recuando das medidas de isolamento social. E ao recuar das medidas de isolamento social, vai aumentar o número de contaminações e vai aumentar o número de mortes. Esse número é fora de qualquer escala. É, você ter 100 mil pessoas que morram por conta de uma determinada causa é muito fora de todo normal, né? É crise social, somando desempregados, desalentados que gostariam de trabalhar, pessoas que estão com seus contratos suspensos, com seus salários suspensos, a gente tem cerca de 40 milhões no Brasil. Ou seja, é um percentual imenso da força de trabalho. Gente que está sendo inutilizada, gente que está sendo colocada numa condição de pré-miséria, de miséria, de sem ter do que viver, né? Crise econômica. O Brasil vem caindo a sua projeção de crescimento do produto interno bruto há bastante tempo. Só que isso se acentuou muito durante o governo Bolsonaro. Isso não é produto da pandemia, já vinha de antes. Antes da pandemia, a gente já tinha vários indicadores de uma queda imensa. Detalhe, o que é que está sustentando a atividade econômica, tá certo? É a exportação. Exportação de petróleo, exportação de minérios, exportação de soja, que causa devastação ambiental. Então, é um ciclo que vai se retroalimentando e nos levando para baixo. E, por fim, tem uma crise política, tá certo? Muito intensa. Essa crise política tem a ver com o quê? Eu gostaria de dizer para quem está ouvindo que tem a ver com o fato de que o povo está na rua, mobilizado para derrubar esse governo assassino. Mas não é essa a origem da crise política. A origem da crise política é que tem uma disputa dentro dos golpistas. Há uma baita disputa dentro dos golpistas. Entre, de um lado, o governo Bolsonaro, propriamente dito, de outro lado, o parlamento, de outro lado, o judiciário. Esse é o foco da crise. Não é uma crise sobre a política econômica. Eles não têm divergência acerca do essencial da política desenvolvida pelo governo Bolsonaro. A crise é que o Bolsonaro, naturalmente, militar, golpista, neofascista, ele quer ampliar o controle dele, reduzindo o espaço de poder dos setores golpistas que estão no parlamento e dos setores golpistas que estão no judiciário. Então, tem uma queda de braço entre eles, dura, que eles não querem resolver tirando o Bolsonaro. Eles querem resolver fazendo um acordo. Vi a entrevista que o presidente do Congresso, tá certo, deu agora recentemente, no Roda Viva, dizendo que ele não vê motivos para impeachment. Não tem nem o que falar, né? O cara vive em outro planeta, porque motivo para o impeachment tem aos montes. O que ele não quer é ter o ônus de afastar o Bolsonaro, porque para afastar o Bolsonaro precisa aprofundar o choque entre eles, e isso abriria espaço para a esquerda, para os setores populares colocarem as suas reivindicações sobre a mesa. Então, é isso que eu citei, que consiste, na minha opinião, a crise agravada pela situação mundial, tá certo? A situação mundial impacta de fora para dentro tudo isso que eu falei, até porque na origem dessa nossa situação política aqui no Brasil está a ação do governo dos Estados Unidos, assim como também na origem da crise econômica está um conjunto de medidas que o governo dos Estados Unidos adotou depois da crise de 2008 para salvar o deles. Isso impactou o nosso. Então, é essa descrição que você me pediu, Leila.
Mas olha só, Walter, a partir disso mesmo que você coloca, da posição do Rodrigo Maia no Roda Viva, chegou um comentário aqui, e eu gostaria de ler, que você já fizesse um comentário em cima dele, né, a partir da sua percepção. O professor coloca assim, posso estar equivocado, mas o Bolsonaro, depois dos acordos com o Centrão, dificilmente cairá. O Queiroz apareceu, costurou a boca do Bozo. Além disso, os 30%, mais o Centrão, mais a esquerda, pouco desnorteada, mais o povo anestesiado. dificilmente o tosco cairá. E por que eu estou chamando a atenção para esse comentário? Porque a gente está dentro de um movimento, especialmente já de algum tempo, e que essa semana a gente vai ter atividade voltada para a questão do Fora Bolsonaro, que vem sendo um debate, vem sendo uma discussão, né, há algum tempo já. Mas as pessoas ainda não acreditam nessa possibilidade desse Fora Bolsonaro. E aí eu queria que você colocasse assim, ele coloca aqui, a não ser que surja um escândalo mais forte que a Elba, né? Porque até agora tudo de nojento que tem aparecido aparentemente não está dando em nada. O Michel Temer foi flagrado com o cara da JBS tratando do calabouco Eduardo Cunha pelas portas do fundo. Maia disse que as denúncias eram frágeis, não sustentavam o impeachment. Se bem que se a cada 2 anos a gente fizer um impeachment, e aí eu queria que Walter Pomar fizesse uma avaliação dessa visão de que será que a gente tem força para esse Fora Bolsonaro?
Veja, o governo do Vargas começou em 1930 e caiu em 45. A ditadura militar começou em 64 e saiu de fininho em 85. Então teve 15 anos num caso. No outro caso, teve 21 anos. Então, pode ser que o professor tenha razão. Pode ser que a gente tenha iniciado, em 2016, um processo que vai durar 2 décadas. Pode ser? Pode ser. Agora, se não tivesse havido luta todo santo dia contra o governo Vargas, a ditadura Vargas, não teria caído. Se não tivesse havido luta todo santo dia contra a ditadura militar, também não teria caído. Então, essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção. É, o tempo que vai durar depende de fatores que não estão sob nosso controle. Mas, se a gente não fizer nada, vai durar muito mais tempo. Número 2, a situação mundial é muito instável. É bastante diferente de outros momentos da história. É muito difícil a gente saber o que, que exatamente vai ocorrer. Mas uma coisa que me chama a atenção é que a ditadura do Vargas e a ditadura militar se associaram, na sua época, com a potência que estava ascendendo ou que estava dominando o mundo. O Vargas escolheu ficar do lado dos Estados Unidos e a ditadura militar ficou do lado dos Estados Unidos. O Bolsonaro também. A diferença é que hoje os Estados Unidos está caindo, não está subindo. Então, esse é um dado importante a levar em consideração. Em terceiro lugar, na época do Vargas, eles tinham um projeto de industrialização que gerava uma espécie de caos organizado, ou seja, você ia desenvolvendo o país, você ia incorporando o país, você ia criando uma dinâmica onde, de alguma maneira, as pessoas iam sendo incorporadas ativamente. Quer dizer, havia uma adesão ao governo por conta dos resultados objetivos, né? Criavam indústrias, criava potência. Na época da ditadura militar, houve um momento em que isso também ocorreu. Depois da fase inicial, que foi a porradaria contra o governo Goulart e contra a esquerda, veio um pequeno período, que foi exatamente o período do Médici, do Brasil que vai para frente, e depois vem a fase da industrialização complementar do Geisel. Então, tinha sinais de que o Brasil estava crescendo, de que estava acontecendo alguma coisa, de que estava tendo algum desenvolvimento. Agora, não tem nada disso. Por quê? Porque é diferente do governo do Vargas, diferente do governo dos militares, que ainda faziam parte de um ciclo de industrialização do país, o Bolsonaro está desindustrializando o país, está jogando o país lá para trás. Se tudo der certo com o governo Bolsonaro, a gente vai acordar um dia e vamos descobrir que a gente está em 1920, 1920, há 100 anos atrás, tá certo? Por quê? Porque ele está fazendo o Brasil voltar a ser extrativista, primário, exportador. Aí a questão é, num país desse tipo, o que, que vai acontecer com os 200 milhões de brasileiros? Vai ter emprego? Não vai ter emprego. Vai ter política social? Não vai ter política social. Vai ter cidades em que dá para morar? Não, não vai ter. Por quê? Porque um país agrário, primário, exportador, extrativista, não gera riqueza suficiente para que as pessoas possam melhorar de vida, para eu dizer, eu estou mal, mas meu filho vai estar melhor. Eu estou passando dificuldade, mas eu sei que as próximas gerações da minha família vão viver melhor. Não vai acontecer isso. Então, o que eu estou querendo dizer é que o motivo que explica a duração mais prolongada da ditadura Vargas e da ditadura militar tem a ver com fatores econômico-sociais que não estão presentes agora. O governo Bolsonaro só se sustenta, tá certo? Em bases muito frágeis do ponto de vista econômico-social. Ele se sustenta em bases político-ideológicas importantes, mas não em bases econômico-sociais. Que as pessoas... Por isso que a gente fala tanto de fake news, né? No fundo, quando a gente acentua tanto a fake news, porque a gente sabe que eles não têm o que entregar para o povo brasileiro que seja consistente. Então, eles têm que usar, por exemplo, olha qual é o grande fator de crescimento da popularidade do Bolsonaro no Nordeste. É uma política do governo Bolsonaro? Não. É a manipulação da ajuda emergencial. E ele foi contra. Ou seja, não é um produto da política dele, é um produto da política dos outros, que ele percebeu que o ajuda e está colando nela. A política dele, propriamente dita, a política dele, do Guedes, não gera solidariedade social, apoio social ativo. Portanto, a gente tem com o Bolsonaro uma batalha que é político-ideológica, em que vai depender muito da maneira como a gente entra nessa batalha, mas as condições objetivas, na minha opinião, nos favorecem. Por isso é que eu acho que é possível, sim, afastar o Bolsonaro, e não só ele, mas essa quadrilha toda, num prazo bem mais curto do que a gente afastou outros experimentos ditatoriais ou proto-ditatoriais que houve no Brasil agora. Vai ser difícil? Vai. Tem garantia de sucesso? Ah, mas claro que não tem. Se quiser fazer política com garantia de sucesso, tem que fazer, sei lá, qualquer outra coisa.
E aí eu vou aproveitar esse momento e perguntar a Carol assim, e aí eu queria que você colocasse para a gente, né, exatamente com, o papel que a PUC Sergipe, em especial, tem desempenhado nesse processo.
Bom dia. Sim, é aquela coisa, nessa perspectiva que Walter coloca, como Central Única dos Trabalhadores aqui em Sergipe, a gente sabe que a situação é muito difícil, é muito complexa, mas uma coisa era certa, calados e parados é que não poderíamos ficar. Então, desde o início, a gente, obviamente, debatendo, discutindo, vendo a situação, que a princípio você teve um fechamento das atividades, mas a gente sabe que numa sociedade capitalista e considerando as pressões, o fechamento das atividades não seria o suficiente, não seria na forma que teria que ser. Então, algumas atividades continuaram abertas, atividades essenciais, mas o que vimos em termos de Aracaju, também outros municípios, mas falando de Aracaju, que é a capital, e com relação à ação da Prefeitura de Aracaju e do Governo do Estado, era, de certa forma, sempre a pressão para que estivéssemos nas ruas em nossos postos de trabalho, para quem ainda tinha posto de trabalho. A gente começou a fazer campanhas via internet, falando do que os governos deveriam fazer, que era garantir renda para as pessoas, para que as pessoas pudessem ficar em casa, porque esse, por enquanto, é o que nos afasta do coronavírus. É o isolamento social, é o distanciamento social, e às vezes nem isso. Então, buscamos, através de campanhas via internet, em cobrar dos governos que era necessário um lockdown, é você não sair, é as pessoas ficarem em casa e ter como ficar em casa. Começou em redes sociais, mas depois chegou um ponto que se não dá só para ficar em rede social. Porque, afinal, a gente tem uma parcela grande da população que, por conta da sua situação de desemprego ou de emprego precarizado, eles estão sendo obrigados a ir trabalhar. Então, começamos a fazer atos simbólicos. E só lembrando, o Walter falou do auxílio emergencial, que agora o governo está capitalizando como dele. Mas, assim, R$600 a gente sabe que não dá para muita coisa. Tanto que a proposta dos partidos progressistas, dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, é que esse valor do auxílio emergencial fosse um salário mínimo. Apesar dos esforços, isso não aconteceu. Então, a gente ainda continua nesses atos, cobrando do governo do Estado. Do governo do Estado, da Prefeitura de Aracaju, dos governos.
E como a gente está exatamente na semana da campanha do Fora Bozo, já vou fazer as duas perguntas, uma para a Walter e uma para a Carol, e uma na sequência do outro já vai colocando seus posicionamentos. Eu queria que Walter colocasse para a gente. A gente está nessa campanha do Fora Bolsonaro, Fora Mourão, Fora todos eles, né? Aquela aquela conjuntura que a gente tem. E feito fora Bolsonaro, atingido isso, ele fora, o que nós temos como proposta? O que é que o campo progressista pensa para o pós-fora Bolsonaro? E para a Carol, eu quero que dentro dessa proposta do fora Bolsonaro, Carol, você já coloque assim, aqui em Sergipe, quais são os próximos passos que nós temos nessa campanha do fora Bolsonaro, principalmente porque a gente está aí diante de um cenário de abertura do comércio, flexibilização, shopping center sendo aberto aqui em Sergipe, e aí a gente precisa fazer essa relação também do governo Belivaldo com o governo Bolsonaro nesse processo, e aí eu já quero que você também coloque para a gente um pouco do que a CUT Sergipe vai encampar, vamos dizer assim, nessa luta. Está aberto para vocês.
Então, primeiro, eu queria concordar com alguém que falou do jogo de interesses. É isso mesmo. A sociedade é dividida em classes. E cada classe tem que defender os seus interesses contra os outros. O grave é quando você tem trabalhadores que defendem os interesses do patrão, defendem os interesses do empresariado, defendem os interesses dos banqueiros. Então, nós temos que ter claro que numa sociedade com classes sociais, com interesses de muito diferentes, temos que defender os nossos e não os deles. Deixe que eles defendam os deles. Segundo, a posição do PT, não só do companheiro Fernando Haddad, mas a posição do PT e a posição da esquerda brasileira sobre o fora Bolsonaro foi muito complicada. Durante algum tempo, um pedaço grande da esquerda teve dúvida sobre defender essa palavra de ordem. Teve gente que achava que o Bolsonaro tinha ganho a eleição legitimamente, então ele tinha o direito de governar até 2022... Tinha gente que achava que a gente não devia colocar esse assunto em pauta, porque o assunto principal era a pandemia. Ora, pandemia, a principal causa de contaminação e morte chama Bolsonaro. Então tem que afastar o cara. Nós estamos no meio da pandemia, tem uma junta de militares no Ministério da Saúde. Esse é lógico. O cara fala de cloroquina até hoje. E daí que estão morrendo dezenas de milhares de pessoas? Não afasta esse cara, não tem solução. Número dois. Essa ideia de que ele tem legitimidade é falsa. Ele virou presidente porque a Dilma foi afastada num impeachment ilegal, porque o Lula foi sequestrado e foi afastado na mão grande da disputa presidencial, porque eles fraudaram a eleição de 2018. Não tem legitimidade nenhuma, não devia nem estar lá. Em terceiro lugar, se dizia que o povo não estava preparado para ouvir, porque não ia se mobilizar. Nunca o povo vai defender uma causa se os que acham essa causa justa têm vergonha de defendê-la. Então, demorou muito para que o conjunto da esquerda percebesse que tinha que defender fora Bolsonaro. Se veja, eu vou voltar àquele exemplo que eu dei no início. O governo Bolsonaro pode ser o início de um longo período ou não, depende do que vai acontecer. A ditadura de 64 só se consolidou em 68. Se tivesse havido resistência, se as pessoas não tivessem ficado na dúvida, se aquele avião que sobrevoou a Coluna Mourão tivesse soltado bomba em cima dos golpistas, talvez a história tivesse sido outra. Então, nós estamos naquele momento em que vai se decidir se isso é um negócio de longa duração ou não. Veja, imagine a situação da gente chegar em 2020. Tem gente que fala assim, é melhor o Bolsonaro ficar até 2022, porque ele vai sangrar até 2022, e aí vai ser mais fácil derrotá-lo. Mentira! Se ele chegar até 2022, é porque ele teve força. E se ele tiver força para chegar até 2022, vai ser mais difícil derrotá-lo. Nós queremos afastar ele agora, porque ele está causando dano para o país. E não vamos nessa de deixar ele se fortalecer. Então, tem mesmo, quem perguntou, tem mesmo diferenças. Então, aqueles que realmente entendem que é legítimo lutar pelo fora Bolsonaro e que tem que ser agora, porque é melhor tirar ele rápido, tem que se mobilizar, não ficar esperando os outros. E, por último, campo progressista é um termo que cada um entende pelo que quer. Por exemplo, o Ciro Gomes faz parte do campo progressista. Qual é a maior preocupação do Ciro Gomes? É o Bolsonaro? Não. A maior preocupação do Ciro Gomes é falar mal do PT. Faz parte do campo progressista o governador do Maranhão, que acha que a gente tem que tirar o Bolsonaro, mas que se tivesse o Mourão na presidência, ia ficar legal, até 2022. Faz parte do campo progressista gente que defende aliar-se ao Rodrigo Maia na eleição para o presidente da Câmara, quando o Rodrigo Maia acha que o Bolsonaro pode ficar na presidência. Então, o campo progressista não tem unidade, não existe uma posição comum. O que, que é a visão que tem no campo progressista sobre o pós-fora Bolsonaro? Tá certo? Tem basicamente duas posições, na minha opinião. Tem os que acham que a gente tem que fazer uma aliança com um setor do golpismo para poder ter um governo pós-Bolsonaro que não seja tão radical, tão de esquerda, porque eles acham que isso não é possível. E tem os setores que acham que nós temos que tirar o Bolsonaro e colocar um governo de esquerda no lugar. Porque o problema principal não é a pessoa do Bolsonaro. O problema principal é a política econômica e social que o Bolsonaro defende. E, infelizmente, não é só o Bolsonaro que defende essa política. Portanto, nós não podemos, para tirar o Bolsonaro, nos aliar com os que defendem a mesma política que ele, porque isso não vai mudar nada na vida do povo. Para o povo, interessa ter outra política social, outra política econômica, outra política de saúde. Se a gente não lutar por isso, se a gente não for de esquerda, vai resolver a situação. Nós vamos tirar o cara e vai tudo continuar. Então, são essas as posições que existem no, entre aspas, campo progressista.
E nessa perspectiva, Leila e Walter, é assim, não dá para perder. Eu estou muito clichê hoje, tá? Só começo minhas falas com frases feitas e clichês, mas é porque se são clichês é porque em algum momento elas funcionam. Não dá para perder o bonde da ação. Walter já falou isso e tem dito isso. O momento efetivamente de agir é agora. E somos nós. Não vai vir um salvador que vai resolver os problemas. Porque, considerando essa perspectiva, o salvador que veio para algumas pessoas só está destruindo o restante. Então, é nós, no coletivo, que temos, assim, foram muitas... Eu estou vendo o chat aqui também do lado. É o que fazer. Gente, o que fazer é mobilização e rua. A gente está em Covid-19, está em pandemia, mas é isso. Porque, assim... Para abrir o shopping, pode ir para a rua. Para abrir o comércio, pode ir para a rua. Não dá para normalizar o seguinte. Não, é porque a economia é o mais importante, então a gente vai abrir tudo e quem tiver de morrer, morra. Isso é para ser o novo normal? Não, não é para ser o novo normal. Não é para normalizar quase 100 mil pessoas que morreram. Não é para normalizar mais de 2 milhões de infectados. Não é para normalizar isso. E por que isso está sendo normalizado? Porque a gente tem hoje um governo federal que pratica isso desde o início. Não tem, ninguém tem a ilusão de que o governo federal pretende fazer alguma coisa para combater a Covid. Não, não é para combater a Covid. Porque a Covid, a pandemia, atende aos interesses de uma classe. E essa classe quer, como dizia o personagem do Chico Anísio, ela quer que a gente se exploda. E literal, que a gente morra.
É bem isso mesmo, assim, Carol. Você trouxe, assim, essa questão de como se normaliza, nesse momento, centenas de pessoas morrendo diariamente, né, por uma política desse governo nefasto que a gente está vivenciando. E a gente não pode normalizar. A morte é um processo natural dentro da vida, isso é lógica. Mas a normalização desse processo... como está dentro desse cenário, para mim é o agravante da situação.
Eu encerro com isso. A história desse país é... O Brasil é o país mais desigual do mundo. Mais desigual. Sem brincadeira, é o país mais desigual do mundo. E sabe qual é um dos motivos disso? Nesse país nunca teve uma revolução. Nos Estados Unidos teve, na China teve, na Rússia teve, na Europa teve várias. Aqui, a elite brasileira não tem medo do povo. Enquanto a elite brasileira não tiver medo do povo, não vai. Não vai. Por isso é que eles são tão desprezíveis. Por isso que eles falam com desprezo do povo. Porque eles não têm medo. Eles têm que ter medo do povo. Enquanto eles não tiverem medo, enquanto o povo não estiver disposto a virar a mesa e tratar essa gente como eles merecem, eles vão continuar fazendo o que fazem. É assim que eu penso. E vocês vejam que isso vale... Tem exemplos cotidianos. A gente vê de vez em quando no YouTube aquele casal que diz: eu sou engenheiro, você é o quê? Um guarda?
Ou o cara que vai ser multado e liga, eu sou juiz, sou não sei o quê. Esse povo não tem medo. Esses caras não têm medo do povo. Só tem um jeito de educar essa gente. O Águia perguntou como é que vai lidar com essa gente. Eu acho que o jeito é esse. Enquanto eles não tiverem medo, eles não vão aprender. Essa é a minha opinião. Obrigado.
A gente já tem falado isso em outros tempos, mas a gente vai ficar falando sim, vai convencer na ação. E a ação nessa semana, aqui em Sergipe, e em outros lugares do Brasil, mas aqui em Sergipe, é um ato na Praça General Valadão, às 8 da manhã. E eu sei que dizendo isso, tem gente que vai ouvir essa live, com certeza a polícia vai estar lá. E na perspectiva do que eu tinha dito antes, pode ter aglomeração, Walter falando muito localmente, pode ter aglomeração no calçadão da João Pessoa para entrar em loja, mas não pode ter aglomeração de pessoas dizendo que isso não é o normal, de que isso não está certo. Mas mesmo assim, a gente vai. E está com medo? Tá, mas vai com medo mesmo, meu amigo. Porque se não for com medo, também certas coisas não acontecem, sabe? Então, é muito nessa perspectiva. E valeu, é isso.
Mas, assim, agradecer sempre o bom debate, as boas reflexões, e que a gente possa, assim, ter o fora Bolsonaro, fora Mourão, fora essa corja que hoje governa o Brasil, e que a gente sabe que não vai ser fácil, mas que a gente precisa fazer a luta. E a luta e a resistência é uma característica da classe trabalhadora, e a gente precisa estar, sim, né, aonde for necessário, Carol, seja nas redes sociais ou nesse momento, como você coloca, que a gente vá às ruas pontualmente dentro dessa pandemia, mas que é necessário, né, e que a gente possa ter bons resultados diante disso. E agradecer aqui a participação de todos que estiveram no chat conosco. A nossa live fica à disposição no canal TV Sintese e que outras venham mais adiante. Um abraço a todos. Próxima quarta a gente tem outra live.
Na sala de aula é que se...
Papo de Sintesiano.
Na sala de aula é que se muda uma nação.
Agora vamos repercutir a participação da presidenta do Sintese, a professora Ivonete Cruz, no programa TV Sintese.
Qual a importância de aprovar o Fundeb? Eu considero como extremamente importante, antes de qualquer coisa, explicar o que é o Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, eu me dirijo aqui não apenas a professores, estudantes, mas a pais e a toda a sociedade que acreditam e que defendem que escola precisa ser pública, precisa ser gratuita, porque é um direito de todos e todas. O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica é uma lei onde o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais são obrigados todo mês a depositar parte, um percentual dos recursos, dos impostos que nós pagamos na educação pública. E esses recursos devem ser gastos exclusivamente com a educação pública. O Fundeb que nós temos hoje, ele é uma política transitória. O que é isso? Ele tem tempo para acabar. E ele vai acabar, o que existe hoje, em dezembro de 2020. Por isso que é tão importante aprovar um novo Fundeb. E dessa vez, nós estamos lutando por um Fundeb permanente, porque nós não podemos imaginar uma escola em que não haja a obrigatoriedade dos gestores públicos em investir na educação. Então, defender o Fundeb é defender a educação pública gratuita para todos e todas. Então, agora, o projeto do Fundeb ele foi aprovado no Congresso Nacional e agora ele foi encaminhado ao Senado. A nossa grande luta agora se trava para que ele seja aprovado também no Senado Federal. O relator do projeto da PEC do Fundeb no Senado Federal, o senador Flávio Arnes, já colocou que defende na íntegra, o projeto da forma como ele chegou no Senado. Quais são os pontos que nós temos conhecimento, que sabemos que existe debates dentro do Senado, que pode haver uma possibilidade, uma tentativa de senadores de alteração? Os dois pontos que foram disputados na discussão do Congresso. Primeira questão, o custo aluno, Esse é um ponto que dentro do Senado, também entre os senadores e senadoras, também tem disputa para tirar do projeto o custo aluno qualidade. E reafirmo que nós precisamos manter a luta para garantir o custo aluno qualidade. Por todos os motivos que eu já citei, é o que define o que obrigatoriamente os gestores precisam investir em educação. É quanto custa um aluno para que se tenha qualidade. Então, nós precisamos defender que esse texto esteja na Constituição. Então, esse é um ponto que está em disputa também no Senado, assim como teve no Congresso Federal. E um outro ponto em disputa é a subvinculação. O que é isso? É a obrigatoriedade de que parte dos recursos do Fundeb sejam obrigatoriamente utilizados, no mínimo, para pagar folha de pessoal, de trabalhadores da educação. E pela PEC, como foi aprovada no Congresso, teve disputa, foi apresentado o projeto para retirar isso do texto, mas nós ganhamos no Congresso, é de que obrigatoriamente, no mínimo, 70% dos recursos do fundo, do Fundeb, seja para pagar folha de pagamento, seja para garantir salário. E por que que isso é extremamente importante? Porque é preciso que salário é vida. Nós vivemos um cenário em que os gestores constantemente estão atrasando salários. É para garantir, de fato, uma política de valorização dos trabalhadores, com a garantia de piso, de carreira. Por isso que nós defendemos que dentro do conjunto dos recursos do Fundeb seja reservado um percentual exclusivamente para pagar salários. E o que está no projeto é 70%. Esse é outro tema que tem disputa no Senado e por isso eu digo a luta precisa continuar. É tarefa nossa mandar mensagem para os senadores e dizer aprove o Fundeb como está na íntegra, como foi aprovado na íntegra no Congresso Nacional. Para os senadores de Sergipe e para os senadores do Brasil inteiro. É um processo que se dá agora de pressão em cima, para cima dos senadores e das senadoras. Aprova Fundeb na íntegra, garantindo o custo aluno qualidade, garantindo o percentual para que trabalhadores em educação possam ter a garantia de ter recursos destinados exclusivamente ao pagamento dos seus salários. Então, é isso que nós estamos na luta e é isso que nós vamos continuar lutando enquanto a lei do PEC, a emenda constitucional, continuar tramitando no Congresso e agora no Senado. É essa a nossa luta. Bom, o que é o custo aluno qualidade? Primeiro, é preciso entender que o conceito de custo aluno ele é um conceito que sempre existiu no Fundeb. E o que é isso? Quanto custa um aluno? Quanto é que o governo... que os governos precisam investir em educação para que essa educação seja de qualidade, para que o professor tenha condição de ensinar e os estudantes tenham condições de aprender. Eu sempre digo que essa é a síntese de tudo. A função social da escola é nós, professores, termos as condições necessárias para ensinar e os estudantes terem as condições necessárias para aprender. O custo aluno é isso, é quanto custa ao governo em recursos para garantir que professores e estudantes, que professores possam ensinar e estudantes possam aprender. O custo aluno qualidade é um conceito que vem se discutindo há muitos anos, desde que a gente debate os planos nacionais de educação. E foi um conceito que foi defendido com muita força para que esteja no Fundeb. E qual a relação entre estar o custo aluno, que nós chamamos agora de custo aluno qualidade, ou que você pode ouvir a sigla CAQI, que quer dizer custo aluno qualidade, são esses insumos, são requisitos que são indispensáveis que existam nas escolas. Como, por exemplo, sala de aulas adequadas para os professores ensinarem, salas, quadras poliesportivas, bibliotecas, cozinhas adequadas para garantir uma alimentação de qualidade, mas até o mínimo, condições sanitárias, como banheiro, saneamento básico. São as condições indispensáveis para que haja um ensino e haja aprendizagem. Por isso que nós defendemos que na lei do Fundeb, que é a lei em que os governos são obrigados a depositar parte dos recursos, dos impostos, na educação, que também nessa lei esteja dito e regulamentado constitucionalmente que é a obrigação dos governos em investir em educação, aquilo que é necessário para garantir um custo aluno que garanta a qualidade da educação básica, que garanta aos estudantes as condições de aprender e aos professores de ensinar. Essa é a nossa luta, que a escola pública seja uma escola em que os alunos, que tenha qualidade no ensino e na aprendizagem. E para isso custa dinheiro. Em uma linguagem bem popular, não se faz educação sem que isso custe dinheiro. Isso custa dinheiro. Isso quer dizer o custo aluno, que nós defendemos que seja de qualidade, porque os estudantes da escola pública merecem ter uma escola que lhes garanta as mínimas condições de qualidade para ensinar e se aprender. É isso. Então, o piso é outra conquista histórica do magistério brasileiro, dos professores e professoras desde 2008, quando foi constituído um piso salarial nacional para os professores. E esse piso ele é regulamentado pelo MEC, o índice de reajuste é informado pelo MEC, e o índice de reajuste ele se dá pelo custo aluno. Volta novamente o debate do custo aluno. O índice que a cada ano é reajustado quanto custa um aluno é o mesmo índice que é aplicado pela lei do piso para reajustar o valor do piso. Nós achamos essa uma lógica perfeita. Porque se o aluno, se teve um crescimento, um determinado crescimento de percentual para o custo aluno, ou seja, para o aluno, para que se tenha uma educação que se possa garantir as condições de se ensinar e se aprender, passa por isso a valorização dos professores. Nós somos profissionais como todos os demais profissionais. Nós estudamos, nós nos preparamos para estar na sala de aula. Então, nós precisamos ser respeitados na nossa valorização enquanto profissionais da educação, na remuneração. Então, relacionar o reajuste do piso ao crescimento do custo aluno é o que está na lei atual. Mas os deputados e o líder do Congresso Nacional, o deputado Rodrigo Maia, desengavetou essa semana uma emenda que está tramitando no Congresso há anos, que estava engavetado e traz de novo para a pauta, para substituir o reajuste do piso, ao invés de continuar sendo pelo custo aluno, passar a ser pela inflação, pelo INPC. Qual é o nosso entendimento? Essa é mais uma tentativa de golpe do Congresso Nacional na valorização do magistério, no direito à valorização do magistério, no cumprimento da meta 17 do Plano Nacional da Educação, que diz que trata da valorização dos profissionais do magistério. Porque imagine um piso em que o reajuste anual dele vai ser apenas o que der a inflação. Isso quer dizer que os professores vão passar a não ter nunca mais ganho real. Porque se o que você passa a receber é apenas o que cresceu de inflação, é nada por nada o tempo inteiro. É negar o direito à valorização. Então, o que conclamamos é que precisamos continuar firmes na luta em defesa dos nossos direitos, em defesa de um Fundeb que garanta um ensino e uma aprendizagem e uma escola pública de qualidade para todos e todas, e em defesa do piso do magistério, porque essas Fundeb e piso são conquistas históricas dos trabalhadores e trabalhadoras em educação e nós não vamos abrir mão delas.
Bem, ouvintes e companheiros, esta edição do programa Sintese em Ação está quase terminando. Antes de encerrar, gostaríamos de convidar você para hoje à tarde, a partir das 2h40, na TV Atalaia, assistir ao programa TV Sintese. Você vai ver o quadro Direito é Seu, vai saber o que aconteceu na semana, vai acompanhar no quadro Fala Companheiro, Fala Companheira, o depoimento do técnico do DIEESE, Luiz Moura. Terá também uma dica de filme para curtir enquanto está em isolamento social. Então não esqueça! O programa TV Sintese vai ao ar hoje, às 2h40 da tarde, na TV Atalaia. E agora sim, estamos chegando ao fim. Antes de terminar, agradecemos sempre a participação de todos que fazem o programa Sintese em Ação acontecer. Lembramos mais uma vez que, devido ao isolamento social, este programa foi gravado com a importante participação dos comunicadores populares da rede de comunicação do Sintese, sob a produção de Marcos Trolês. Queremos aqui agradecer e dizer sempre, quando esta pandemia passar, estaremos juntos novamente ao vivo. Nesse momento estamos longe dos estúdios, porém jamais longe de vocês. Fiquem em paz, fiquem em casa e, se precisar sair, máscara, álcool em gel, proteja-se. Garantia da vida acima de tudo. 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 Acima de tudo.